Boa tarde, estamos em visão de jogo. A seleção portuguesa sub-21 perdeu a final do Campeonato da Europa, derrota frente à Alemanha por 1-0, uma derrota que espelha aquilo que foi o jogo. Aliás, até podia ser uma derrota mais pesada, não fosse a grande exibição do guarda-redes de Portugal, Diogo Costa. Luís Freitas Lobo.
Sim, é verdade. Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Sim, foi um jogo... Eu acho que os três jogos foram semelhantes, sinceramente. Eu acho que quer o jogo com a Itália, quer o jogo com a Espanha, quer o jogo com a Alemanha. Claro, tiveram as suas particularidades em função também dos adversários, mas os jogos não foram muito diferentes. Eu penso que Portugal teve sempre dificuldades a defender. O Rui Jorge optou aqui por um sistema tático de 4-4-2 losango, que é muito exigente, né? Sobretudo do ponto de vista defensivo. Se atacar até poderia ser interessante, ali com algumas variantes que ele metia na dupla de ataque, em função de juntar quer o Rafael Leão, quer o Tiago Tomás ao Dani Mota.
Tiago Tomás foi uma surpresa no 11 inicial.
No jogo de ontem?
Sim.
Sim, embora eu acho que foi uma boa ideia, até entrou bem no jogo, teve ali uma boa oportunidade logo. Acho que nós entramos bem no jogo ontem até, sinceramente, deu boas sensações, eu pensei, queres ver?
Mas foi só de pouca dura.
Foi, até porque ele tinha mudado ali uma coisa que me pareceu fundamental, que foi colocar o Florentino à frente da defesa, né? Porque antes estava a jogar com o Daniel Bragança como médio defensivo do losango, e o Florentino podia dar ali um pouco mais de equilíbrio. A verdade é que não durou muito, porque eu acho que é um sistema tático que a defender nunca funcionou. Acho que nós sofremos muito já contra a Itália. Tivemos a ganhar 3-1, ficou 3-3. Depois demos a volta jogando com superioridade numérica. Sofremos muito contra a Espanha, já foi um jogo que ganhamos. Enfim, porque o futebol tem estes sortilégios sempre, né? Porque os espanhóis tiveram muito melhor, criaram muitas oportunidades. E Portugal, ou melhor, Portugal concedeu muitas oportunidades. E ontem, frente à Alemanha, acabou por acontecer a mesma coisa. Por isso, acho que elogiei muito esta seleção, gosto muito dos jogadores. Acho que o Rui Jorge tem um trabalho que fala por si, mas acho que esta ideia do losango, nestes três jogos, a defender, acabou por deixar a equipa muito... muito desprotegida. Cheguei a escrever ao fim do primeiro jogo que ganhamos, portanto, com o título que era um losango com muitas arestas, e acabamos por nos picar nessas arestas e perdemos bem.
Rui Jorge não deveria ter mexido mais cedo na equipa, não devia ter mudado aquele sistema tático. Estava a ver-se na primeira parte que as coisas não estavam a resultar. Por acaso a Alemanha não marcou na primeira parte, marca a abrir a segunda parte, mas o golo não apareceu por acaso.
Eu não concordo muito com o Luís. Eu acho que aqui é um problema de jogadores. Há um problema de jogadores que esta seleção, apesar de tudo, apesar daquela riqueza toda, não tem, que são médios fortes, fisicamente fortes, que agressivos. Acho que nesses três jogos de que o Luís fala, um grande déficit de agressividade. Os jogadores foram sempre menos agressivos do que os adversários. E então neste jogo com a Alemanha isso foi gritante.
E a Alemanha com jogadores, por outro lado, bastante agressivos. Por bastante. Exemplo, Niklas Dorsch, o médio defensivo.
Eu ia falar nele. Se compararmos o Dorsch, o Dorsch tem um percurso paralelo ao de Florentino nas seleções. Portanto, esteve nas seleções sub-17, penso que partiu uma perna em alguns por aí, portanto, que falhou isso. Enquanto que o Florentino era claramente o melhor médio defensivo daquela geração, de todas as seleções.
Mas agora nota-se que Niklas Dorsch está noutro patamar.
Está noutro patamar, num patamar muito acima. E até estamos a falar de um jogador que formado no Bayern de Munique, que acabou por ser vendido pelo Bayern, ou uma equipa alemã, já não me lembro bem qual é. E agora está no Gent, também foi vendido ao Gent. Tem uma diferença em relação ao Florentino, que é evidente, é que fez muitos jogos, fez mais de 40 jogos esta época. Isso faz grande diferença. Mas, sobretudo, a diferença de rendimento é brutal. Portanto, é um médio completamente diferente do Florentino. O Florentino estagnou, ficou parado, não é? E não é o jogador que Portugal precisava naquela altura, assim como o Jetson. Acho que foram... são dois jogadores que sofreram do mesmo problema no Benfica. Foram emprestados a equipas demasiado fortes para lhes darem minutos. Enquanto que no Dorsch aconteceu o contrário. Foi jogar numa equipa um pouco mais humilde, um pouco mais limitada, que lhe permitiu ter esses minutos. Portanto, acho que foi, que sobretudo estamos a falar de uma péssima opção de formação para dois jogadores que podiam ter sido muito importantes nesta seleção.
Luís, houve aqui vários jogadores desta jovem seleção alemã que gostei particularmente, o lateral esquerdo David Raum. Fala-se muito em Portugal da procura de laterais esquerdos. Neste momento, se calhar, já não é possível uma equipa portuguesa chegar a este jogador. Ele estava avaliado em 3 milhões e meio de euros há pouco tempo, mas agora com a transferência para o Hoffenheim já valerá mais o passe de David Raum, o lateral esquerdo da seleção sub-21 da Alemanha. Também gostei de Baku, o lateral direito. Já falámos de Niklas Dorsch e principalmente de Florian Wirtz, um jovem de 18 anos que é um craque, mas esse já está avaliado em 45 milhões de euros, jogador do Bayer Leverkusen.
Mas esses jogadores estão todos identificados. Aliás, essa época passada, o Wirtz já é época passada na Liga Europa, estava na fase final com o Bayer Leverkusen a jogar quase muitas vezes a titular.
Só com 18 anos, neste momento.
O ano passado tinha 17.
O ano passado tinha 17,
e já
claro.
Jogava e, portanto, já comentava os jogos dele e via, de facto, uma coisa fantástica naquilo que foi aquela fase final também da Liga Europa, que se disputou nos moldes semelhantes à Champions ano passado. Em relação ao Zé, o Zé bate muito sempre na tecla da questão física. Claro que a questão física
não
é importante.
A questão física, a agressividade também. A agressividade com a perna de bola, essa questão também, isto também.
Sim, eu percebo onde tu queres chegar quando falas a questão física, que é a chamada intensidade, a agressividade do jogo, chegar primeiro à bola, estar em cima da bola quando se perde, estar quando tens a bola, atacar rapidamente o espaço.
Ganhar a segunda bola, reagir à perda. Isso.
Sim.
Aí perdeste sempre com as equipas todas.
Perdemos com as equipas todas, mas eu não consigo dissociar isso também do sistema, Zé, porque eu acho que nós já fizemos bons jogos com esta equipa em 4-3-3, de uma forma equilibrada, com estes jogadores.
Mas então porquê a aposta neste sistema?
Pronto, foi por isso que eu comecei por aqui, João. Foi porque achei que este losango... O losango, desde por si, os sistemas não têm vida própria, não é? Uhum. Tem os princípios de jogo depois que cada treinador lhe tenta dar, lhe quer dar.
E, claro. Portugal só não sofre o golo na primeira parte, como já referi, por acaso.
Mas também
podemos ter marcado.
Mas via-se que a Alemanha estava muito melhor no jogo. Portugal, tirando os 10 minutos iniciais em que Portugal pressionou alto e criou ali problemas à Alemanha. Se formos ver o vídeo do jogo, claro que Portugal teve ali uma situação ou outra que podia ter marcado, mas a Alemanha estava dona do jogo.
Sim, mas a Itália também teve durante bastante tempo, a Espanha teve quase sempre durante o tempo
todo. Sim.
E, portanto, eu quero dizer que o problema não foi os alemães serem muito melhores. Eu acho que nós próprios nos enfraquecemos com este sistema tático. E claro que é indissociável o sistema dos jogadores. Nunca sabes qual é que está primeiro. Eu acho que estão as duas coisas ao mesmo tempo. Estes jogadores têm estas características, menos intensas, digamos assim, do ponto de vista da agressividade em cima da bola, mas são jogadores que sabem jogar com agressividade tática no sentido do passe, do toque, sair rapidamente da pressão e encontrar espaços vazios, fazer a bola correr. Já jogámos muito bem assim. Esta seleção chegou a ganhar num Euro sub-21 que também fomos à final, deu 4-0 à Alemanha numa destas finais que fomos aqui há uns anos. Portanto, eram outros jogadores, claro, mas a linhagem,
também
digamos,
estás a falar de uma geração com gente como o William Carvalho
e o Bernardo, por exemplo, mas mais o Bernardo.
Um William Carvalho numa seleção destas tinha dado muito jeito.
Tinha. Agora, tu bates muito sempre na questão do jogador físico, não tanto do jogo físico. Eu percebo onde tu queres chegar.
Não,
e é importante.
Eu não separo as duas coisas. Atenção, eu acho que tu não precisas ser um jogador fisicamente muito possante. Por exemplo, o Florentino é mais alto, bastante mais alto do que o Dorsch. O Dorsch não chega ao 1,80m, tem 1,78m, uma coisa assim.
Não, 1,78m,
mas o Dorsch é muito mais agressivo.
É.
Muito mais pulsante, percebes? Não é uma questão só de envergadura, nem de...
Isso notava-se, um andamento diferente.
Agora, eu acho que o sistema em si também potenciou isso, sobretudo a defender os problemas que tivemos a defender. Porque nós com bola conseguíamos circular e encontrar espaços, e criar espaços. Agora, sem bola sofremos muito nos três jogos. Sofremos muito contra a Espanha, sofremos muito contra a Itália, e aí não se notava tanto essa questão física.
Mas também, atenção, há uma coisa que também é justo dizer. Também havia outra falha, outro elo, não é, fraco, na defesa, que faltou de sempre um lateral. Os dois laterais experimentados, para além do Dalot, falharam ambos, para mim claramente. não é? O Tomás Tavares como lateral direito para o Galo jogar na esquerda, e depois o Abdou Conté ontem foi um sofredor, não é?
Sim, a questão dos laterais é verdade.
Também faltou esse lateral esquerdo.
A levar muitas vezes com Wirtz pela frente, não é?
Sim, mas
não é fácil.
Sim, mas já tinha,
mas mal posicionado.
Já tinha sofrido muito também frente à Espanha.
Mas mal posicionado, mal num contra um.
Agora, temos que ter também a consciência de que, independentemente da questão tática, de que eu gosto de analisar, e acho que digo isto porque disse-o no primeiro jogo que ganhamos, e escrevi, portanto, quando ganhamos a Itália no prolongamento, que não me agradava aquela forma de jogar. E eu acho que a questão do Florentino ter entrado na equipa para Trinco, acho que teve a ver com isso. A questão física, lá está, teve a ver com isso, com a agressividade.
Não achas que teve a ver com o que aconteceu com a Espanha? Não é?
Teve a ver, teve. Porque ele não tirou
o dinheiro. Ele sentiu necessidade de mudar. Ele até fez uma coisa muito interessante do ponto de vista físico. É que juntar o Dani Mota com o Tiago Tomás, fisicamente...
Não foi uma boa ideia.
Equilibrou alguma coisa.
Porque, e deixa-me dizer que
uma primeira linha de pressão
ao intervalo
forte.
Sai o Dani Mota e entra o Rafael Leão, e Portugal não ganha nada com isso.
Sim, mas também me parece que houve ali jogadores que estouraram. Não. Jogadores como o Vitinha, não é? Que claramente baixa o rendimento. Pode ser. Esta série de três jogos muito seguidos também teve os seus efeitos, acho eu.
Sim, mas é o que eu te dizia. Quando o Rui Jorge tira o Dino Bragança da posição 6 e coloca nessa posição o Florentino, quer dar uma dimensão mais física àquela posição, no sentido também da agressividade na bola. Aliás, embora depois disso que lá estava, o que é que acabou? A primeira grande oportunidade de golo da Alemanha, até ironia do destino, resulta de uma perda do Florentino, não é? Portanto, a questão só por jogador ser mais corpulento não o torna melhor.
Sim, mas também acho que não era isso que o Zé queria dizer.
Não, não é isso,
sim,
que eu queria dizer.
Sim. Sim, eu percebi o que queres dizer, já percebi.
Mas é o que eu acho que o Rui Jorge quer dizer, por exemplo, quando fala do Fábio Vieira e diz que lhe falta alguma coisa para ele se tornar um jogador mais completo. Não é? Assim como penso que a questão tática que estás a falar, não sei até que ponto é que não será uma forma de ele encaixar ou de arranjar um sistema que acolha o Fábio Vieira. Percebes? Sem o tornar um problema para a equipe. Eu acho que é capaz de haver ali, percebes? O Fábio Vieira é claramente um jogador muito importante ali. É um jogador que desbloqueia completamente o ataque e que desequilibra, que te cria situações. E não sei se a tática não é uma forma de o encaixar num lugar em que ele produza sem comprometer.
Sim, talvez. Eu acho que os três jogos não foram bem conseguidos. Nem o sistema, nem o encaixe dos jogadores. Acho que os jogadores jogaram menos do que sabem jogar. O Vitinha teve em sub-rendimento quando pode jogar melhor no outro tipo de sistema tático, 4-2-3-1, 4-3-3, acho que metido como vértice de um losango a ter que vir para dentro. Acho que é um sistema demasiado exigente e sofremos muito por causa disso e perdemos bem. Acho que das três derrotas que tivemos nas finais do Euro, esta terá sido a que custou menos.
Uhum. Mas muito parecida, tem graça, porque já contra a Suécia.
E fui aos penaltis.
Nessa seleção lembro que o Bernardo Silva nesse jogo,
sim,
foi completamente anulado, também partiu da direita, uma sessão muito parecida com esta do Fábio Vieira, mas foi completamente anulado por uma seleção também muito possante, muito física, que tomou completamente conta do jogo nessa altura, sem conseguir produzir, porque era para tudo a seleção da Suécia.
Sim, é verdade.
Fábio Vieira, melhor jogador do torneio, eleito o melhor jogador do torneio, Fábio Vieira.
Sim, são opções, isso. Essa questão de eleger sempre os melhores, ou os segundos melhores, ou 11, é sempre subjetivo. Estás a falar de exibições que são feitas em três jogos. O que eu acho que é importante reter é que há um reconhecimento da qualidade do jogador, e isso é que é importante. Também há um reconhecimento das limitações do jogador, até na sua margem de crescimento. Claro que quando pensamos nele não conseguimos dissociar daquilo que é a marca Porto e a marca Sérgio Conceição, que quer um tipo de jogador ou de atitude competitiva na tal agressividade ou intensidade que é diferente do que seria noutro tipo de contexto com outro treinador, até outros treinadores que o Porto teve, e perceber se o jogador pode ou não chegar a esses patamares dentro do modelo do Porto. É uma questão em aberto, não te consigo responder sim ou não. Eu quero acreditar que sim, porque a qualidade do jogador... Porque há uma coisa que... A questão física, a questão da intensidade, tudo isso, acho que tu podes ir acrescentando. Qualidade ou talento tens ou não tens, não é? E ele tem talento, de facto. E, portanto, desperdiçar talento será a coisa pior que pode existir.
Tem talento, tem critério, tem inteligência.
Tem inteligência e, portanto, há que trabalhar isso, porque o Porto não pode perder um jogador daqueles como protagonista. Uhum.
Talento tem também Francisco Conceição, Jota também. São casos diferentes, também estão em fases diferentes, apesar de serem dois jovens.
O Jota, que eu tanto falei aqui durante o ano, aqui às vezes nós falávamos por causa dos jogadores dos emprestados do Benfica. Eu vi um Jota aqui mais alegre, mais solto, a brincar às vezes com a bola, a brincar no sentido até produtivo, mas em relação ao Jota triste e amarrado e sem grandes... Também não, o Valladolid ali foi uma equipa que deixou de divisão, que sofreu muito, entrava de vez em quando. Ele precisa... Lá está é o critério que muitas vezes também te dizia, emprestar um jogador destes a uma equipa...
A quem?
Vais emprestar isto a uma equipa pequena que joga para descer, um jogador que é um criativo, ofensivo... Tu ficas, de facto, claro, muito condicionado depois como é que tu vais analisar este jogador. Dizes, o jogador não rendeu, afinal, não tem assim tanto valor. Mas naquele entorno, que era um habitat de crescimento que tu querias, um habitat competitivo de crescimento, acho que foi um erro de opção. E o jogador teve uma época perdida e agora veremos no próximo ano.
Outro jogador que me desiludeu muito, quem esperava muito mais, foi o Rafael Leão. Acho que fez muito pouco para aquilo que vale.
Porque ele no Milan teve momentos muito bons esta época.
Um jogador que se desliga do jogo, não é? Parece desligado do jogo muitas vezes.
Eu ainda não consegui bem perceber. Ele tem uma cola, ele tem tudo, lá está. Tem técnica, tem capacidade física, tem passada larga, tem coragem. Parece-me um jogador de facto que pensa muito em muitas coisas. Não sei, aquela cabeça dele está sempre a pensar em muitas coisas, muitas vezes até na com pouca autoestima, parece-me, às vezes.
Sim, falta ali qualquer coisa.
Qualquer coisa, que não é técnica.
A cabeça do Tiago Tomás no
ou isso, se haver um transplante de caráter.
Seria um super jogador.
Sim.
O único jogador que saiu em alta ontem, naquela final, do lado português, naturalmente, foi o guarda-redes. Diogo Costa, o Porto já sabia, tem aqui um excelente guarda-redes. E eu penso que mais ano, menos ano, ele será o futuro.
Mais jogo, menos jogo.
Sim, o futuro da baliza do Porto. Para já, Marchesin, ele tem aqui o problema de ter Marchesin a tapá-lo.
Mas toda esta geração do Porto, que é o suporte desta seleção, é uma geração muito boa, muito, muito forte. O Deodalo ontem tem uns minutos fantásticos.
Sim, a primeira meia hora é fantástico.
Tem uns minutos fantásticos. Portanto, e continua a dizer que teria lugar claramente na seleção portuguesa, na seleção A, sem dúvida nenhuma para mim.
Diogo Dalot.
Mas de facto ali jogadores. O próprio Diogo Leite ontem esteve bastante mal e abaixo dos outros dois jogos, na minha perspectiva. Mas é um jogador com futuro que se pode fazer. O Diogo Queiroz, vamos a ver, não teve muita margem este ano no Famalicão, vamos a ver no ano que vem. Mas há ali jogadores muito interessantes, mesmo muito interessantes. Os que me preocupam, porque eu, por exemplo, o Jetson era um jogador que na formação me entusiasmava, porque era um tipo de jogador que não havia na seleção portuguesa, não era um jogador que apareça normalmente. E tenho algum receio que se perca.
Sim, o Jetson é um jogador que ele neste momento está perdido. Não é? Isto é, está perdido momentaneamente, porque não o vejo a resgatar aquilo que era como jogador, nem o vejo a evoluir, a dar passos em frente. Eu acho que esta época foi muito, muito difícil para ele no Tottenham. Percebeu ainda por cima que não contava para o treinador, que é o pior que pode acontecer a um jogador, entre ainda por cima. O Mourinho disse-o publicamente. E o Jetson, que nós víamos a aparecer no Benfica com tanta confiança, hoje em dia é um jogador abatido e triste em campo. E, portanto, é mais um contexto de perceber o habitat de crescimento destes jogadores, porque é muito importante. Eu falo muitas vezes na chamada maturação da formação, não é? Eu falo, a formação acabou, as pessoas pensam que a formação acaba quando o jogador chega a sénior, e não é. Aquele túnel, de facto, de maturação da formação é decisiva para depois, quando chegas ali aos 22 anos, 21, separares de facto aqueles que vão para craques daqueles que ficam a fazer carreiras normais.
E também, quer dizer, nós queremos as equipas B que funcionaram, como tal é a ligação que durante muitos anos não existiu, não é? O tal primeiro passo, depois dos...
Sim.
E estes jogadores, por causa... Nós falamos da aposta do Benfica na formação e não sei o quê. Eu não sei se essa aposta não acabou por ser prejudicial para estes jogadores, porque lhes tirou esses jogos de que eles precisavam na equipa B, provavelmente, uma ou duas épocas, não é? Para os lançar imediatamente na equipa A, onde eles acabaram por não conseguir jogar, não é? E entrar neste ciclo de que não conseguem sair. Portanto, não sei até que ponto é que esse foi o melhor processo. O processo do Porto, por exemplo, ou mesmo do Sporting até certo ponto, quando não tem épocas como esta, é um bocadinho mais exigente. Ou seja, o jogador, para chegar à primeira equipa, precisa de mais qualquer coisa, não é? Isso às vezes também pode ser ao contrário, também podemos ir ao outro extremo e acabar por estragar a carreira ao jogador por outro caminho. Mas parece-me, apesar de tudo, mais seguro do que simplesmente lançar um jogador porque sim.
Embora o Benfica tenha casos que resultaram.
Claro.
Mas Rubem Dias é um caso que resultou, João Félix é outro caso que resultou.
Mas essa análise é que é preciso ser feita, ou seja, esse conhecimento, esse saber fazer é que é preciso. Uhum. Não é? Perceber quais são os jogadores que estão prontos para isso e quais são aqueles. O Rubem Dias, por exemplo, tem bastantes jogos de equipa B, não é bem assim, não é?
Tinha uma época inteira.
O próprio Ferro também
tinha
bastantes
jogos.
Percebes? Não é bem assim. Agora, o Tomás Tavares, por exemplo, que se vê a jogar, tu vês que ele no ataque, que até é um lateral que entusiasma, não é? Mas às vezes, muitíssimas falhas defensivas que ele tem, é um jogador que passou dos 18 anos da equipa de sub-19, se não me engano, diretamente para a equipa principal. Diretamente. Sem ter feito um único jogo, um único jogo de equipa B. Não bom dizer que isso não é um desperdício, que isso não é um desaproveitamento das ferramentas que, apesar de tudo, há.
Meus caros, vamos avançar aqui no nosso programa. O que é certo é que Portugal, pela terceira vez, perde uma final do Europeu Sub-21. A Alemanha, por outro lado, ganha pela terceira vez esta prova Sub-21. Ainda quero falar também aqui da seleção principal. Vamos ver se temos tempo para esta versão que vai para o ar do Visão de Jogo, se não fica também para o podcast do Visão de Jogo. E agora queria mudar a agulha para os clubes, para falar aqui de Sérgio Conceição. Já se sabia que ia renovar, já tínhamos aqui falado disso. O Zé Manuel Ribeiro tinha adiantado que estava por horas ou por dias o anúncio da renovação de Sérgio Conceição com o Futebol Clube do Porto. Aconteceu por 3 anos. E aqui é essa nuance. 3 anos e não 2.
Sim, 3 anos, apesar de tudo, fazem diferença, porque atiram a longevidade do Sérgio Conceição no Porto para níveis.
Até ao final do mandato de Pinto da Costa, e se cumprir os 3 anos de contrato, fará 7 anos como treinador do Porto, que é algo, eu só não digo inédito porque não estou a ver. Sim, a história do Porto nos anos 30, nos anos 40, não tenho bem noção agora aqui disso, mas penso que nunca um treinador do Porto esteve tantos anos.
Não, o Presidente disse isso. A questão já não é a questão de ser um treinador com mais tempo na gestão de Pinto Costa, na história do Porto.
Na história do Porto.
Sim. Não, eu quero dizer também em relação aos contratos, é que sabemos muito bem que a questão de ser 3 anos não quer dizer que fique os 3, não é? Muitos treinadores renovam por 2, 3, o Josualdo também quando renovou por 2 ficou só 1, por exemplo. Uhum. Portanto, tudo isso também, o futebol sabemos que é um sortilégio a todos os níveis, para o bem e para o mal, e portanto, uma coisa parece-me clara, é que o entendimento que o Presidente tem, que neste momento, e ele também percebe que o Porto hoje, e ele próprio, em relação a tudo que envolve a estrutura do Porto, eu ia dizer que ele está cada vez mais sozinho, porque é inevitável dizer isto, depois de um ano terrível em que partiu o grande fiel, seu companheiro de caminhada, como foi o Sr. Reinaldo, né? O Reinaldo Teles. E, portanto, e a erosão do tempo, portanto, tudo junto, percebe que as batalhas agora necessitam de outros escudos protetores e de outros guerrilheiros, não é? E o treinador tem que ser isso, não é? E, portanto, eu acho que a importância que o Presidente sentiu para o Sérgio Conceição já nem é questão da intensidade 4-4-2 ou daquelas questões que gostamos de falar e que eu gosto de falar e quero falar, mas é mais o perfil de treinador que é o Sérgio. E a ligação emocional que também tem com a massa adepta.
É mais que um treinador, é isso que tu queres dizer?
É muito mais que um treinador, é muito mais que um treinador. Começa por ser muito mais que um treinador. E acho que isso foi decisivo para a continuidade.
E Zé, Pinto da Costa a garantir...
Até porque vem de uma época que não ganhou nada, não é? E no Porto isso foi sempre momentos, não digo de crise, mas são momentos de questionar tudo e momentos de colocar em causa muitas coisas, naturalmente, como acontece no Benfica ou no Porto, e não ganhou nada, mas colocou sempre em cima a sua competência e a sua qualidade.
Apesar de tudo, ganhou muito, ajudou a ganhar muito dinheiro na Liga dos Campeões.
Ajudou a resolver o principal problema do Porto.
Ah, isso,
esta
ok. Época. Sim, a questão da Champions.
Isso é fundamental.
70 milhões de euros.
Ah, ok.
Não é?
Eu sei, mas quando digo não ganhar nada, estou a falar dos títulos, dos troféus.
Sim, isso para um adepto do Porto é uma coisa...
E o Presidente também gosta de chegar ao museu, quando passava, ano passado teve as taças todas, lá teve a Supertaça, teve a Taça de Portugal, teve a Liga, não é?
Sim, portanto, mas sim, é verdade.
Agora, eu percebo, mas eu acho que o Sérgio Tempo teve sempre essa consciência da importância da Liga dos Campeões. Eu acho que ele, em 4 campeonatos, ganhou 2, perdeu outros 2. Nos dois que perdeu, são dois em que faz grandes campanhas na Champions. Eu recordo que o ano em que perde, não este, o anterior, perde-o, perdendo um jogo em casa com o Benfica, que antecede uma vitória histórica frente à Roma, que leva o Porto para os quartos da Champions. E ele investe mais no jogo da Champions do que no jogo com o Benfica. Esta época acontece a mesma coisa. Os jogos da Champions, de facto, nota-se que são prioridade em relação aos outros do campeonato, e talvez por isso o Porto tenha perdido pontos no campeonato, que o atrasou muito.
Zé Manuel Ribeiro, Pinto da Costa a garantir que Sérgio Conceição não vai ganhar nem mais um euro com este novo contrato, ou seja, não há uma melhoria salarial. Sérgio Conceição ter-se-á preocupado com outras coisas, com garantir outro tipo de garantias.
Se falares com amigos do Sérgio Conceição, eles vão-te dizer sempre que não era forçosamente o dinheiro, que até porque ela é uma pessoa inteligente, sabe muito bem que se quiser ganhar dinheiro, pode ganhá-lo em qualquer altura, em qualquer momento, não é? E estes treinadores que chegaram a este patamar sabem disso perfeitamente. Portanto, para ele é uma altura de outra coisa. Sinceramente, eu acho que este contrato responsabiliza mais o Porto do que responsabiliza a ele. Porque o Porto tem estes 3 anos de mandato de Pinto da Costa para ganhar solidez, não é? Para reconstruir, para conseguir chegar ao fim destes 3 anos sem aquele sentimento de orfandade que pairou quando se pensava que o Sérgio Conceição ia embora agora. Portanto, tem que criar ali figuras, se calhar outras pessoas, uma estrutura diferente. Tem que aproveitar esse espaço para se tornar mais independente de um treinador como o Sérgio Conceição. E depois também a equipa, não é?
Sim, é isso que eu ia falar. O Sérgio Oliveira está aparentemente de saída.
Sim, eu acho que sim. Acho que, aliás, o que era suposto era que saíssem, penso eu, tanto seja o Oliveira como o Otávio.
Corona não.
Corona é uma questão de pagarem a cláusula de rescisão ou não. Que é 25, penso que este mês, e depois a partir do final do mês volta aos 40 milhões. Aliás, que é uma coisa que me estranha muito, que não haja um clube que bate os 25 milhões para um jogador como Corona. Para mim, é um daqueles mistérios do futebol que nunca hei de entender.
Sim, jogaria facilmente em qualquer clube médio, alto do futebol inglês, por exemplo.
Sim, é perfeitamente um jogador com aquelas características, não percebo. Mas percebo que o Otávio seja um jogador mais difícil de substituir, sobretudo pelo espírito, por essas características, embora seja Oliveira, neste ano, tenha atingido patamares de influência na equipa que nunca se tinham visto, não é? E que aliás não se via num médio, se calhar desde o Moutinho, num médio daquela posição, se calhar desde João Moutinho, talvez.
Mas o Porto vai ter que reformular a sua equipa, se perder esses jogadores, não é?
Sim, e é um desafio, porque o ano passado foi um mercado meio ganho, meio perdido, ou seja, apesar de tudo as contratações não foram más, mas não estiveram exatamente à altura daquilo que era preciso, não estiveram todas à altura daquilo que era preciso. Acho que a opção dos emprestados não foi boa.
Falas dos jogadores que vieram de Inglaterra,
sim,
praticamente a fechar o mercado.
Sim, acho que não foi uma boa opção. Havia opções melhores. Não era muito difícil encontrar um jogador que tivesse rendido e ajudado mais do que o Filipe Anderson, por exemplo.
Já aqui falámos no último programa que talvez tenha sido o grande flop do futebol português, sim, nesta temporada que terminou.
Sim, era uma posição importante, era importante ter aquele jogador, e não teve, como as alternativas começaram a aparecer só no fim do ano. Quer dizer, o João Mário só começou de facto a ter alguma confiança em campo agora no fim do ano, por exemplo, e era um jogador que podia fazer esse papel. Sim, e acho que isso falhou muito.
A questão de... A política de contratações obedece sempre a duas coisas. A opção que se tem, em relação ao mercado preferencial que deves ir procurar, e o tipo de targets, ou as possibilidades que tu tens, para poder ou não, de ir a um mercado mais forte. Sabemos que o Porto está limitado financeiramente, poderia ter uma astúcia maior, como já teve no passado, para contratar bons jogadores a preços baixos, mas que saiba que ser, pela sua análise de scouting, serem capazes de, competitivamente, de entrar logo na equipa, ou então recorrer, como recorreu a muitos jogadores, peças soltas de outros clubes grandes que depois acabam por vir emprestados, como é o caso do Sarra ou o caso do Filipe Anderson. Raramente essas situações correm bem. Só correm bem às vezes porque quando os jogadores têm um caráter enorme e conseguem depois mostrar mais ainda do que se está a imaginar. Pelo que o Porto tem que aí refazer a sua política, não pode repetir o que fez este ano. Eu acho que isto é transversal aos clubes portugueses, não é? E aliás, isso é a única forma também de ultrapassar as carências financeiras para contratar, é que depois tu vais conseguir vendê-los em alta. E há muitos exemplos no passado em relação a isso. E muita da época falhada do Porto este ano teve a ver com isso. Outra coisa, deixa-me só dizer, João, muito rapidamente, é a hipótese do mercado nacional, não é? E buscar jogadores que brilham no nosso campeonato, as nossas equipas ditas médias, e que muitas vezes duvidamos que possam render.
Como o Eustáquio, por exemplo, que parece garantido pelo Porto para a próxima temporada, ou Bruno Costa, que vai regressar ao Porto?
Mas eu acho que são boas apostas, são bons jogadores, que eu acho que vão render. É percebê-los, não é? Porque uma coisa é tu contratar os jogadores, às vezes pelas características que têm, o caso do Manafá, o caso do Zaidu, portanto, eram atrás que o Porto necessitava. Encaixavam nas necessidades. Agora, na qualidade do Porto, eu acho que é uma coisa diferente. Outra coisa é olhares para as qualidades que têm também e as necessidades, jogadores como o Eustáquio ou o Bruno Costa, e percebes que podem entrar no Porto até pela maturidade de jogo que já têm a muitos níveis. E, portanto, eu acho que também é por aí que também que o mercado nacional pode ser importante.
Sim, mas por exemplo...
Estes jogadores estão garantidos, Zé, para a próxima temporada, estes dois que eu falei?
Eu acho que se não estão garantidos, se houver um retrocesso, que pode sempre acontecer, mas penso que estão... que só não acontecerá se o Porto decidir, de repente, que
não quer.
Que já não quer, mas estava tudo alinhavado, incluindo o Filipe Soares. A informação que eu tenho é que estaria tudo bem encaminhado, só à espera de um último contacto para fechar.
Este é o caso de um jogador que tu percebes, são três jogadores que tu percebes que têm marca já. Sim, para entrar num clube grande.
Mas concordo contigo com o que tu foste dizendo do Conte, sobretudo pelo que fui vendo ainda agora nestes dois jogos que ele fez na seleção sub-21, que acho que de facto.
Eu tinha dito já no programa anterior isso.
Sim, tinhas dito isso também, e concordo contigo. Acho que não é uma opção que acrescente absolutamente nada ao Porto, aliás, sai a perder até em relação àquilo que tem.
O Benfica, tudo indica, está interessado em Bazic, um médio croata que joga no Bordeaux, um jogador que pode jogar na posição 6 ou na posição 8. Luís, que jogador é este?
Conheço muito bem, acho um excelente jogador. De facto, é dos jogadores que, se me perguntasses apostas nele, dizia-te que sim. Eu gosto muito dele, já há bastante tempo que o referenciei, que o vejo jogar mais como um 8. É forte, sai bem com a bola, tem técnica, fisicamente é um jogador com disponibilidade para atravessar o campo, chamado box-to-box. Decide bem quando chega à frente, tem remate. Eu gosto muito dele, nos jogos que vi.
Um Gruites croata, não é?
Mas tem mais amplitude, mais saída para o jogo.
Um jogador mais aproximado de Nemanja Matić?
Sim, se quiseres procurar um exemplo, sim, por aí. O Matić mais 8, não o Matić 6, não é? Atenção, não é? Porque o Matić houve uma altura...
Mas o problema é que o Benfica parece que o quer para 6, não é?
Não, para 6 já não. Para 6, embora o Jorge Jesus tenha uma especialidade em conseguir plantar os jogadores a 6, mas eu vejo ali um 8, pá. E o Jorge Jesus também trabalha bem os 8, não é? Inventou tantos jogadores a 8, não é? Desde os Enzo ao Pizzi e por aí fora. Vejo o Bazic como o melhor Bazic que eu conheço. A 8 encaixa perfeitamente nas necessidades do Benfica. Gosto muito do jogador.
O Benfica é que vai mudar também o meio-campo. Jogadores que à partida vão sair, como o Gabriel, Samaris, o próprio Chiquinho, que não tem a continuidade garantida, e a entrada deste Bazic, que
exatamente.
Joga no Bordeaux.
Sim,
a possibilidade de transferir também
o Weigl. Saindo o Weigl, quem é o meio defensivo, não é?
Só se for este Bazic. E não, a Florentino
mas,
Luís
mas não
também.
É, mas o Basic não é para jogar a 6. Podem pô-lo a jogar a 6.
Também há Florentino.
Eu também achava que quando os dois pôs o Bataglia a 6, eu também achava que era impossível isso render, e ele acabou por render algumas vezes. Agora, não o vejo naquela posição, sinceramente. Acho que é cortar-me meio jogador do que eu vi até agora. Mas há tempo ainda para fazer mercado.
Eu estava a dizer que há Florentino Luís.
Não, e há mais jogadores que vão aparecer eventualmente.
E o Benfica também é interessado noutro jogador, não para a posição 6, mas para o meio campo, que é Manuel Ugarte.
E tem-se falado bastante na questão 6, eu não sei, eu vejo muitas vezes nos jornais o nome do Al-Muzrati, não é? Sempre ligado a vários clubes. Eu acho que vai,
inclusive acaba... é o Benfica também.
Pronto, é por
não,
isso.
Não, o preço.
Claro, mas isso, claro que o Braga não vai vender barato, isso é evidente, mas eu acho que o Braga vai querer vender, porque o Braga é um clube vendedor, já ouvimos, não é? Portanto... eu acho que o Braga...
Conseguias ver o meio-campo do Benfica, por exemplo, com Al-Muzrati e Basic?
Eu conseguia ver. Agora, atenção, mas isso depois também tem que ter seguimento de quem está mais à frente e mais ao lado, claro. Não é? Portanto, mas vejo como uma boa âncora, digamos assim, para o jogo da equipa, um Al-Muzrati a 6 e um Basic a 8. Sim, vejo como um bom princípio para começar a pensar... Porque eu acho que as equipas devem-se começar a pensar a partir daí. Quando falarmos da seleção, também se começam a partir daí. Acho que é um bom princípio para se começar a pensar, mas eu... Claro que o Braga vai pedir dinheiro, mas isso... O Braga tem que vender, se tem que vender, se o presidente quer vender, tem que vender o máximo que pode, ou o mais caro que pode.
E este avançado que também se fala para o Benfica, tem o jornal O Jogo, tem
o extremo.
Focado muito este jogador e tem insistido muito na possibilidade do Benfica contratar este jogador, Sebastián Villa, jogador do Boca Juniors.
Eu adoro o jogador, vou-te dizer, mas depois se calhar tu vais-me dar cabo da cabeça como deste que o Cebolinha a época inteira. Porque sim, porque eu adoro o jogador.
Só que eu vi o Cebolinha coisas no Brasil que também me encantaram.
Pois, eu também vejo, e também se vis o Villa, também vais-te encantar. Mas calhar, agora vai render em Portugal, vai render no futebol europeu. Aí já estamos a falar do sul-americano, um extremo, um ala, que joga também por dentro, mais dengoso a jogar, não é tão agressivo, já joga ali futebol argentino, mais toque, não é? Tem muita qualidade, adoro o jogador. Vejo muitos jogos procurando por ele, mas tenho dúvidas. Tinha que o ver muitas vezes ao vivo para te dar uma decisão.
Mas ele é mais ala ou mais avançado
ala,
centro?
Ala, é um ala. Não é mais, é ala, ponto. Uhum. Avançado centro não é, é um ala.
Pela direita ou pela esquerda?
Pela esquerda.
Mas aí já há Cebolinha.
Mas não está bem, mas isso aí... A crise da abundância será a melhor crise que se pode haver, que pode existir, não é? E aí, a partir daí, depois, é uma questão de perceber quem joga ou perceber se ficam os dois ou não. O que estava a dizer em relação ao jogador... baralhaste-me um pouco agora. Estava a dizer que é um jogador que eu gosto de ver jogar, tem muita qualidade, está num futebol que lhe permite jogar com espaço, que é o futebol argentino, vindo para a Europa e para jogar extremo no Benfica, vai ter um período que não é fácil de adaptação, mas não sei, mas a qualidade do jogador está lá. O Basic, eu vejo o Basic jogar na Europa, vejo jogar no Bordeaux, no futebol francês, eu faço o transplante rápido, não é, para o futebol europeu, para o futebol português. O Villa, sair de uma liga argentina, ele jogou sempre na América do Sul, de repente metê-lo aqui outra vez no futebol europeu, pedes logo que renda logo, não é? Não é para estar, não é para render em fevereiro, não é? É difícil, tenho dúvidas. Teria, é isso que eu estava a dizer. A primeira resposta que eu te digo é sim ao jogador, mas e reticências, não é? E portanto, e se tivesse alguma responsabilidade no Benfica, teria que o ver jogar 4, 5, 6, 7, 10 vezes pelo menos ao vivo, jogos fora e em casa com adversários diferentes, para perceber exatamente até que, e perceber até a cabeça dele, porque isso é muito importante.
Vamos ver se concretiza esta vinda de Sebastián Villa para o Benfica. Parecem certas também as saídas de Pedrinho e Servi do plantel encarnado. Muitas mexidas, portanto, no Benfica. O jornal O Jogo...
Mas essas coisas é que eu acho que é difícil, né, entender. Eu posto assim, os jogadores como o Pedrinho, que tu percebes ao princípio que são contratados um pouco no vazio, quer dizer, não havia estrutura de futebol naquela altura, não havia equipa técnica.
Foi,
não é?
Contratado até antes de Jorge Jesus.
Antes de Jorge Jesus, numa altura em que o Benfica estava até em quebra exibicional no período do Bruno Lage, que depois acaba por sair. O jogador chega, ainda por cima o Jorge Jesus teve infelicidade não, naquela altura falou, estava longe de imaginar que ia apanhar o jogador, disse aquilo no Brasil, que não era jogador para o Benfica, havia outros melhores.
Havia melhores.
depois levas com o jogador, é muito difícil para um e para o outro, não é? Depois começa a dizer, não, afinal ele até tem algum valor, não é? Provou-se que tinha o valor que o Jesus achava que tinha. É um jogador interessante, mas para este Benfica, neste momento, é um jogador contratado sem critério, estás a perceber?
E vai para o Shakhtar.
Vai para o Shakhtar e no Shakhtar é capaz de jogar, porque o Shakhtar é um habitat diferente. Quando digo sem critério é ter diretor desportivo, estrutura de futebol, treinador, forma de jogar, perfil do jogador. E aí contrata-se. O jogador foi contratado antes de tudo o resto. E deu mal. Deu mau resultado.
Zé, vamos ficar aqui a falar também sobre o Sporting. Há uma reunião decisiva para saber se João Mário fica ou não no Sporting. Só insistir um bocadinho nesta questão do Sebastião Vila, porque é uma notícia que o Jornal do Jogo tem vindo a dar praticamente todos os dias, a possível contratação do Benfica deste jogador.
Não, a partir do momento em que saem dois jogadores para as aulas,
Pedrinho, serve, não é?
Evidente tem vir alguém. Mas concordo com o Luís, eu acho que são as contratações mais cirúrgicas que se podem fazer, têm de ser feitas com muito cuidado, muito bem estudadas. O Pedrinho claramente não foi, não digo que não tenha sido bem estudado, agora não foi claramente bem pesado. E sobretudo tenho muitas dúvidas sobre um clube que contrata um jogador por 20 milhões e depois vai contratar outro por 20 milhões para a mesma posição. Uhum. Acho que quando se toma uma decisão tem que se assumir a decisão até ao fim. É uma decisão cara.
Meus caros, vamos virar aqui a nossa agulha para o Sporting. João Mário, será que vai continuar no plantel do Sporting na próxima temporada? E gostava de vos ouvir também sobre a importância da continuidade deste jogador no Sporting para o Sporting e para Ruben Amorim.
Não é só isso. Também se fala na venda do Matheus Nuno, não é? Portanto, é quase uma reformulação do meio-campo que pode acontecer. Embora eu acho que o jogador mais importante de todos, aquele que mais mudanças traria ao Sporting, seria o Palhinha, se é isso. Acho que seria o mais complicado de substituir. De resto, o João Mário é mais uma questão de alma e de manter uma continuidade e uma linha da casa na equipa, não é? É um capitão em potência, digamos. É o que me parece, mas não acho que em termos técnicos ou táticos que fosse uma assim tão difícil substituí-lo, até por jogadores se calhar que casassem melhor com esta ideia do
Ruben Amorim,
na minha perspectiva.
Luís?
Sabes que eu continuo sempre à espera mais do João Mário, né? Da época toda a falar nisso, não é? Que o Sporting é tão um estatuto de candidato ao título a meio da época, do meio do campeonato, teria que ter o melhor João Mário, até para se assumir quase como pai do meio campo. Acho que isso nunca se confirmou ou nunca se afirmou de forma assim tão clara. É um jogador que eu acho estranho, de facto, não ter outro mercado. Ele próprio também não o potenciou, acumulou-se bastante, de facto, dentro daquilo que é as suas qualidades. Tinha valor para muito mais, tem valor para muito mais, sem menosprezo, claro, como é evidente, para o Sporting, mas neste momento eu acho que o Sporting tem que criar algumas bases, de facto, para o futuro. Isto é, o Sporting foi campeão este ano. Muito cuidado na análise que se façam aos jogadores e a tudo que aconteceu num ano de pandemia, não é? Com estádios vazios, portanto não há conclusões a tirar, há apenas indícios. E portanto, para voltar a fazer uma equipa competitiva num cenário agora diferente, a todos os níveis e de exigência diferente, e todos olharam também de forma diferente para o Sporting, eu acho que o melhor João Mário era muito importante no perfil do jogador experiente, de seleção, que já jogou em grandes clubes. Era muito, muito importante, não é? Para desmistificar também a teoria do estádio vazio como princípio do sucesso. Veremos até que ponto este João Mário está disponível para esse crescimento. Valor ele tem, e acho que neste contexto de jogador que eu estou a identificar, faria todo o sentido e seria muito importante para o Sporting.
Olhando para o ataque do Sporting, porque se tem falado também de algumas possibilidades para o setor mais ofensivo da equipa do Sporting, falou-se de um jogador que jogou pela Alemanha, na final frente a Portugal, no Sub-21, que é Lucas Nemecha, o jogador que marca o golo da Alemanha e que derrota a seleção portuguesa. É um jogador que pertence ao City, esteve emprestado ao Anderlecht, seria um jogador, pareceu-me um jogador interessantíssimo, e acho que era um jogador que, lá está, naquele transplante que se tem que fazer de uma realidade diferente para a realidade portuguesa, e ele já jogando no futebol europeu, parece-me que daria certo em Portugal este jogador.
No Sporting, estamos logo a imaginar como é que o Sporting joga, como é que joga o Rubén Amorim. Estás logo a imaginá-lo naquela dupla que joga atrás do ponta de lança. Descaído um pouco para a direita, talvez, né? Por ali. E também pode jogar a ponta de lança.
E pode jogar a ponta de lança
Sim.
também.
E sai o Paulinho da equipa, não é? É mais difícil. Acho que é um jogador...
Mas uma época também não se faz só com um jogador, ou só com
claro,
um
avançado. Claro, não, o Sporting necessita de reforçar o plantel. Mais que o 11 é o plantel.
Claro, até porque vai ter Liga dos Campeões.
Tem que ter 23 jogadores de nível indiscutível para entrar e sair. E esta época não tinha, não chegava nem 14. Eu acho que, sinceramente, não era jogador que eu ia correr a apostar. Não sei qual é os contornos do
negócio. Não gostas deste jogador?
Não é não gostar, João. Eu acho que as características podem encaixar, de facto, naquilo que o Rubén Amorim quer.
Eu gostei de ver jogar.
Não é um jogador, mesmo já o conheço até de jogar contra nós no sub-17. Aliás, quando nós perdemos...
Ele jogou pela seleção da Inglaterra.
Sim,
e marcou a Portugal.
Na final sub-17.
Sim.
É um jogador que tem facilidade de sair da pressão, é forte, joga bem ali na frente de ataque, na profundidade. Portanto, encaixava bem na ideia do Rubén Amorim. Não o vejo é com uma disciplina tática assim tão elaborada para jogar neste sistema de defesa A3, porque eu já sei que ele joga na frente, mas o sistema é global. Do Sporting, não sei quais seriam os contornos do negócio. Só se não fosse para gastar muito dinheiro. Para gastar muito dinheiro, acho que encontrava rapidamente melhor sítio onde gastar.
Zé?
Não conheço muito bem. Vi este jogo... que não permite tirar grandes conclusões. Concordo com o Luís. Aquele retrato é óbvio, é um jogador muito forte fisicamente. O golo dá uma ideia de uma subtileza que provavelmente ele não tem. Portanto, ele faz ali uma recepção orientada que acaba por enganar o Diogo Costa, mas não me parece que tenha sido propositado, ou seja, ele fez aquela recepção.
Não.
Porque sim, de resto me pareceu um jogador de combate muito, muito pressionante, muito, muito combativo. Mas, por exemplo, eu ia buscar de longe o Dani Mota antes de ir buscar a ele. O Dani Mota impressionou muito mais do que o Nemecha neste europeu.
O Sporting que continua interessado no lateral esquerdo, Ruben Vinagre, até porque pode transferir o passe de Nuno Mendes, é um dos jogadores que pode dar um encaixe financeiro ao Sporting grande neste verão. E Ruben Vinagre, que esteve esta época emprestado ao Famalicão, pode entrar aqui nas contas do Sporting. Vamos ver se não entra também nas contas do Benfica e vamos ver o que é que diz o Wolfsburgo, aliás o Wolverhampton, que treinado por Bruno Lage, será treinado por Bruno Lage, terá aqui uma palavra a dizer sobre este jogador.
Eu acho que ele é um jogador perfeito para o sistema dos três centrais. Com dois defesas só, teria coisas para resolver. É um jogador ainda com muita coisa para resolver.
Ele diz que está pronto para jogar num grande.
Em termos defensivos, eu acho que ainda tem muito para andar. No sistema de três centrais, a jogar em Portugal, é um jogador que...
É uma moto.
Que provavelmente até terá, em termos de desequilíbrio, até o Sporting até ficará a ganhar em relação ao Nuno Mendes, que tem melhor cruzamento e tem outro tipo de características, que é mais forte defensivamente e mais possante, mas o Rubén Vinagre tem outro perfume com a bola nos pés, é um jogador, apesar de tudo, diferente.
Sim, repara, já aqui, aliás, ele primeiro, antes de vir para o Famalicão, falou-se que ia para o Braga, não é? E na altura disse que o Braga estava-se a reforçar bem, naquela altura que ainda estava ali junto aos candidatos ao título, no primeiro lugar, que era um excelente reforço. Julgo ter lido que acabou por não vir porque havia uma exigência de jogos a fazer, não é? O que eu achei estranho porque, enfim, embora o Braga, claro, tinha no sistema em que jogava, com o Galeno ali metido, o Vinagre teria algumas dificuldades porque teria que jogar quase como terceiro central como jogou o Sequeira, não é? Uhum. Portanto, isso fazendo uma ideia de como o Braga jogava. E talvez aí o Braga tivesse travado em relação ao jogador, porque a qualidade eu sempre achei inegável. Eu acho que o Ruben Amorim pode estar a pensar nele também como um ala, isto é, depende dos jogos, porque ele muitas vezes, o Nuno, e o Nuno jogava sempre num sistema de defesa a 3, o Vinagre entrava pela lateral esquerdo, mas às vezes, quando meio da segunda parte queria fechar mais o jogo, controlar, jogava o Johnny Castro, e o Vinagre subia, entrava para médio ala, no sistema de defesa a 3, e equilibrava ali quase com dois laterais. Não sei se é por aí que o Ruben Amorim está a olhar e está a imaginá-lo que ele possa fazer um bocado isso, porque ele já tem a rotina de jogar com os três centrais com o Nuno.
Vamos olhar agora para a seleção...
E treinar muito, desculpa, não é com isso. Né? Treinar muito este sistema.
Uhum. Vamos olhar para a seleção portuguesa, a seleção principal de Portugal, que está prestes a partir para a Hungria para jogar o campeonato da Europa 2020, que se vai jogar em 2021. Portugal parte dia 10, no dia anterior, ou seja, já na próxima quarta-feira, depois de amanhã, tem jogo em Alvalade frente à seleção de Israel. Jogou frente à Espanha a semana passada, jogo de caráter particular no Wanda Metropolitana, a casa do Atlético de Madrid. Vocês ficaram mais pessimistas depois do que viram? Ou o que é que vos pareceu a exibição de Portugal frente à Espanha?
Nem pessimistas nem otimistas, sabemos bem o que vale a seleção, o que valem os jogadores, o que é que o Fernando Santos quis fazer, o que é que o Fernando Santos não faria se fosse o primeiro jogo do europeu mesmo, a contar o jogo com a Espanha. Não tiro dali grandes conclusões. Fico sempre, eu já referi, já falei aqui, também escrevi, que me custa ver um jogador fundamental à frente da defesa ser uma adaptação central. Portanto, eu acho que... Porquê é que nós não procuramos jogadores que já jogam nas posições especializadas e estamos à procura de opções?
Estou a falar do Danilo, não é?
Estou a falar do Danilo. De repente, Danilo recua para central e...
Até porque foram chamados 4 jogadores...
Para quê?
Para aquela posição, para menos defensivo.
Exatamente. Para quê? Não percebo... O Fernando Santos estava a dizer depois no fim da conferência que se baralhou ainda mais, não é? Autobaralhou-se, não é? Porque eu acho que o Danilo é pivô, trinco, ponto. Depois, claro, numa
emergência.
Numa emergência, claro que pode jogar a central, mas isso é outra coisa. Mas não imaginá-lo a central assim já como opção, como foi no decorrer do jogo. E outra questão é que eu imaginava ver jogar mais o Bruno Fernandes neste jogo, não é? Aquilo em função também do que falávamos a semana passada, de poder, de facto, fazer uma posição 10 neste tipo de jogos contra adversários deste nível, que serão os adversários que vamos encontrar como a França e a Alemanha.
Zé?
Primeiro, acho que o Bruno Fernandes é um jogador de risco para este europeu. Acho que acabou a época por um fio, numa condição física muito, muito complicada. E penso que a prioridade, provavelmente, do Fernando Santos deve ser mesmo essa de...
Recuperar fisicamente o jogador.
Sim, exatamente. Evitar que ele se esgote completamente antes do europeu. Eu vi alguma coisa interessante. Gostei muito da solução, mais ou menos copiada do Lille, para o...
Renato, não é? Renato, a questão do Renato. Falávamos da semana
na direita,
passada.
Mas depois com uma particularidade muito interessante. É que quando havia uma transição, ele procurava o meio. Portanto, era sim. Ele... A bola vinha entregue propositadamente, portanto ele deslocava-se a direita para o centro, puxa. A bola vinha entregue e ele fazia o que faz melhor, não é? Que é arrancar e nem sempre com bom critério tem que resolver esse problema. Não é? Que ele, o critério no Renato Sanches é um problema complicado, mas aquelas arrancadas parecem-me contra equipas superiores, parecem-me uma ferramenta muito, muito útil.
Ele jogou em 3 posições diferentes. Ele começou na ala, de facto, ali médio direito. Começou a segunda parte quase como o médio mais adiantado no meio, depois, adiantado para pressionar, e depois ainda recuou.
Na parte mais caótica de todas.
Recuou para 8.
Com uma contribuição dele, que há sempre o risco de caos quando se põe o Renato Sanches, claro, nessa posição.
Exato. Será um papel importante neste equipa portuguesa?
Eu acho que quando vejo um jogador mudar tanto de posição num jogo anterior, eu acho que a consequência natural é ele não jogar no jogo seguinte.
Exato.
Porque mudas tanto de posição que não sabes onde é que há de encaixar. Percebeu-se a ideia, retenho mais a ideia inicial de metê-lo na direita, como tinha-te falado a semana passada, como jogou no Lille, vindo depois para dentro, fazendo terceiro médio, e acho que vai ser por aí.
Sim, mas o problema é que depois tens o Bernardo Silva, que vai jogar exatamente naquele sítio.
Sim, sim. Não, acho que por isso te dizia que o mais natural é não jogar.
Vamos ver como será agora frente a Israel.
Mas depois, acho que há ali um problema sério, que é o João Félix, que foi um fantasma durante o jogo inteiro, na minha opinião. Foi um fantasma e também é uma questão a resolver. E depois, se o Ronaldo quer ou não jogar naquela posição. Que
vai jogar agora. A jogar na esquerda, não.
Porque também me parece que muito do caos e muita da dúvida da seleção portuguesa esteve aí. Portanto, há ali uma indefinição na frente.
Mas tu não pensas que Cristiano Ronaldo, neste momento, nesta fase da carreira, só pode jogar numa posição?
Penso.
Sim.
Acho que só pode.
É possível.
Tudo o resto complica.
Sim.
Tudo o resto complica.
Então, qual é a tua dúvida?
Porque só ele
é
que pode pensar o contrário.
Tu disseste que não sabias se ele queria jogar naquela posição.
Não é a dúvida. Eu achei que aquela solução não funcionou. Contra uma boa equipa, contra uma grande equipa, aquela solução não funcionou, minimamente. Nem visto o Félix, não viste, nem me lembro.
Mas também já não é a primeira vez que o Félix na seleção...
Sim, ele sofre de inconsistência, não é? Ele sofre, tem um problema sério de inconsistência. Agora, não viste com bola, não viste a procurar a bola, e o próprio Ronaldo parece-me não ter assumido o papel de ponta-de-lança a 100%, que também ajudou a que isso acontecesse, porque... E muitas das jogadas naquela posição o Félix precisa de alguém que ganhe a primeira bola, não é? Para aparecer na segunda, que é o que ele deve fazer. E não vi que isso tivesse acontecido. Portanto, é a minha perspectiva.
Luís, o que é que será preciso para que a seleção melhore, que apresente outra qualidade de jogo, outro nível de competição?
Não, repara, a questão não é assim tão complexa, não é? Eu penso que o ponto de partida, meio campo, Danilo William, acho que o Fernando Santos vai por aí, e o Rubem Dias, Pepe, centrais. Portanto, acho que temos aqui um quadrado, um quarteto muito forte ali naquele corredor central. A questão do Bruno Fernandes é uma questão que está em aberto, para perceber quem pode jogar, de facto, na frente dessa dupla de médios, mais de contenção. E acho que essa é a posição que eu vejo mais em aberto. A questão Jota, a questão Bernardo, a partir dos flancos. O Ronaldo sim, a 9, mas a movimentação do Ronaldo, como é evidente...
Depois, não... nas alas,
o Jota e o Bernardo.
O Diogo Jota e o
sim,
Bernardo.
Sim, é perfeito nisso, exato.
Sim, sim.
A movimentação do Ronaldo é que, isto é, não podem ser todos a movimentar-se em função do Ronaldo, mas também tem que ser o Ronaldo a movimentar-se, não digo em função dos outros, mas pelo menos a permitir que os outros, com as suas movimentações, encontrem melhor os espaços. Porque não pode ser o Ronaldo a condicionar os movimentos dos outros todos. Aí não vamos lá. Tem que ser o Jota, às vezes, também a condicionar os movimentos do Ronaldo. Um Ronaldo que pode cair na esquerda, não tem que ser necessariamente um Ronaldo que vai buscar o jogo à esquerda, depois ele arrancar com a bola. Não. Pode ser um movimento sem bola, para bem da equipa, não para bem dele. Digamos assim, no sentido... macrotático do sistema, que permita depois movimentações de diagonais, que o Jota aparece muito bem, porque o Ronaldo, se estar em campo, vai atrair logo as marcações, e se for para a esquerda, leva logo alguém, dois com ele, e o Jota pode aparecer melhor. Isto é, tu chegares a um momento em, e o Ronaldo também perceber isso, e acho que é um jogador inteligente e também percebe, que não pode, ele não pode ser os outros a mover-se para ele ou em função dele, mas ele também ter momentos em que se vai mover para os outros poderem aproveitar, certo, esses movimentos. Acho que é fundamental para a seleção melhorar.
Só tens uma dúvida, então, no 11 inicial.
Sim, estás a falar em relação à posição que junto ao Ronaldo como segundo avançado ou terceiro médio. É, para mim, neste momento, é a minha dúvida, sim.
E balança entre Bruno Fernandes e João Félix, por exemplo?
Eu acho que a questão do João Félix, em relação ao jogo com a Espanha e todo o momento dele agora, acho muito difícil o Fernandes apostar dele de início. Eu acho que ele vai apostar no Bruno Fernandes de início no jogo frente à Hungria.
Renato, não?
Não, opa, não, se jogássemos contra a França, contra a Alemanha, o primeiro jogo, talvez eu fosse por aí. Aí já pensava de outra maneira. Este é o jogo que temos que ganhar frente à Hungria. Indiscutível, temos que ganhar e portanto aí aposto mais num jogador como o Bruno Fernandes.
Concorda, José?
Concordo. Acho que a solução, Renato Sanches, é muito mais para um jogo de expectativa, não é? Um jogo em que tu sabes que vais ter transições e que sabes que vais poder usá-lo daquela maneira.
Como dizia o Luís, frente a adversários como a França ou a Alemanha.
Para isso ele não serve nada. Isso ele vai correr contra a parede, não serve, não adianta grande coisa. Aí precisas de um desequilibrador e o Bruno Fernandes no centro e o Bernardo Silva na direita fazem muito mais sentido do que
a solução isto, do isto, olha, como é evidente, não podemos esquecer do André Silva, não é? E o que poderia ser uma dupla André Silva-Ronaldo e levar-nos para um 4-4-2 e poder jogar o Renato aberto na direita e poder jogar depois o Jota na esquerda e cai o Bernardo da equipa. Pode acontecer isso. Acho que o Fernando Santos vai ponderar todas essas hipóteses.
E
não,
vai testar agora alguma
não,
coisa?
Esta não me parece a melhor, porque acho que parte do meio-campo. A Hungria vai jogar em casa. Não é uma grande seleção. Ainda por cima perdeu já o seu melhor jogador, Szoboszlai, que lesionou-se e não vai jogar. E, portanto, é uma baixa tremenda para a equipa. E perguntava, João, desculpa.
Se frente a Israel, Fernando Santos poderá ensaiar já essa estratégia do jogo com a Hungria?
Eu acho que vamos ver ali qualquer coisa que ele tem na cabeça para meter no jogo com a Hungria. Sim, vamos ver ali durante alguns momentos alguma coisa. Não é dizer olhar para o início do jogo e pensar, ele está a pensar nisso para o jogo com a Hungria, não. Mas durante o jogo, acho que sim. Aí teremos que ter essa perspicácia de perceber, olha, é isto que ele está a pensar. E se correr bem isso, então ainda mais vai apostar.
Entretanto, Zé Manuel Ribeiro, Rubem Dias foi considerado o jogador do ano em Inglaterra. Que recebeu um grande elogio por parte de José Mourinho, que o considerou o melhor central do mundo da atualidade.
Sim, esses absolutos são sempre difíceis de avaliar, mas se não é o melhor, está entre os melhores, entre os dois, três, sem dúvida nenhuma. Mostrou muita personalidade. Não era fácil. Mostrou muita personalidade. Melhorou muito o Manchester City. Acho que teve um efeito muito parecido com o do Van Dijk no Liverpool, Dijk, sim, dois anos antes. Mostrou, pronto, quando um jogador muda uma equipa daquela maneira, só pode ser um efeito parecido com o do Bruno Fernandes no Manchester City, no fundo. Embora sendo um defesa, portanto, deu aquela solidez.
Queria dizer do Bruno Fernandes no Manchester United.
Manchester United, desculpa. Deu. A melhor defesa europeia, depois foi ultrapassada com o golo, foi ultrapassada pelo Chelsea, mas tornou o City diferente, deu aquilo que me parece que o Guardiola andava à procura nestes 3 ou 4 anos, e de longe, para mim, foi nessas escolhas que o City fez, foram todas escolhas muito caras e muito habilitadas, foi de longe a melhor e a mais bem sucedida.
E todos esperamos ter Luís Freitas Lobo, Rubem Dias ao melhor nível para fazer dupla com Pepe, uma grande dupla no eixo da defesa de Portugal.
Sim, eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Nem era preciso, essas eleições, isso foi eleito um conjunto também de jornalistas, não é?
Mas tem vários prémios.
A Premier League, porque a associação dos jogadores, os capitães que votam, os jogadores elegeram o De Bruyne, por exemplo, que foi ontem eleita essa. Há vários prémios do jogador do ano.
Há 3 ou 4 prémios diferentes.
Pronto, portanto. Mas o Rubem Dias também estava bem colocado nessa, ficou em quarto ou terceiro, não sei, se consigo precisar, nessa dos jogadores.
A questão é que ele é um dos grandes centrais do mundo da atualidade,
inquestionável. É inquestionável a todos os níveis e muito que. E numa equipa de Pepe Guardiola, portanto, claro que não conseguia sozinho aguentar a invenção que o Guardiola fez na final da Champions, né, como já falámos aqui, de jogar sem médios defensivos. Mas durante a época toda, o impacto que ele teve no campeonato em termos de segurança defensiva. Foi brutal.
E crescente, não é? Porque aquilo começa a tremir e depois vai melhorando.
Sim,
vai melhorando,
sim, melhorando. sim, porque a equipa, exatamente, é um processo evolutivo e de facto é uma máquina. Acho que essa questão do o Mourinho disse que era o melhor do mundo. Repara, neste momento, tu olhas para as defesas centrais que são capazes de mudar uma equipa, olhando para o que aconteceu, e de facto não vês ninguém que tivesse um impacto tão grande como teve o Rubem Dias, e estamos a falar no campeão inglês e no Manchester City, e no finalista da Champions. Portanto, por aí, essa afirmação até tem suporte. Agora, percebemos que o Rubem Dias é um jogador que tem umas características muito específicas em termos de agressividade, de jogo, de corte, algumas limitações a nível de condução, mas que sabe resolver isso, porque simplifica o momento do passe, e cada vez mais também está a lidar melhor com uma coisa que era um defeito que ele tinha no início da carreira, que era a agressividade excessiva. Ele tinha entradas completamente absurdas, que levava a amarelos ou vermelhos diretos. Uhum. Melhorou muito isso.
O Pepe também, no início da carreira dele?
No início e no meio.
No meio, sim, mas é diferente. Não, mas o Rubem Dias era, não, mas o Rubem tinha muito mais. O Rubem Dias tinha entradas que eram uma coisa perfeitamente absurdas. Melhorou muito isso, de facto. Eu acho que também teve essa consciência, também teve alguém que lhe dissesse isso, quer no Benfica, quer no City. E acho que isso foi o mais importante para a evolução dele.
Mas tem uma coisa que se disse quando ele apareceu, naqueles depoimentos que se ouvem sempre nos treinadores, dos ex-treinadores e dos amigos e tal, e que a maior parte das vezes, sinceramente, é uma treta, porque depois... Mas que de facto tem, e para mim é o fator essencial nele, que é a liderança, que é de facto...
Sim, também.
E ter jogadores que assumem aquela...
O que é uma treta, Zé? Não percebi.
Aqueles depoimentos que tu vais sempre recolher, não é? Sobre um jogador que acabou de aparecer, sim, um ex-treinador, percebes? Um ex-colega.
Ninguém diz mal, não é?
Não é evidente, não é? Portanto, aquilo...
Ninguém vai dizer mal.
Eu costumo...
Ainda está para aparecer o primeiro que diga.
Não, mesmo queiram compor ali um pouco.
Eu costumo pedir ao meu pessoal que peça histórias, que não peça adjetivos, não é? Que não... Percebes? Porque acho isso inútil. Mas tem graça que essa bate certo, é exatamente aquilo. Portanto, a liderança é o fator essencial nele. E sem isso não teria ganho tanto. E é bom para a seleção, porque perdendo-se o Pepe, isso é uma questão de anos, perdendo-se o Pepe, será preciso um central assim, ainda bem que ele já existe, até porque não temos número 2 ainda, não é?
Já falámos aqui de muitas posições da seleção portuguesa, não falámos ainda da questão dos laterais. Quem serão as primeiras apostas de Fernando Santos para começar o Campeonato da Europa? À direita temos Nelson Semedo e João Cancelo, e à esquerda Rafael Guerreiro e Nuno Mendes.
Por mim, Cancelo e Nuno Mendes. Começaram o Rafael, neste jogo foi o Nelson Semedo.
Nelson Semedo e o Rafael Guerreiro.
Portanto, eu acho que vai ser o contrário.
João Cancelo e Nuno Mendes começarão o Campeonato da Europa. Será assim, Zé?
Se fosse eu a decidir, também seria assim.
Se fosse eu a decidir, também. Já agora fazemos o pleno.
Sim.
Estamos aqui de acordo os três. Eu também optaria por João Cancelo e Nuno Mendes.
Acho que ele, já disse aqui, acho que das poucas discordâncias que poderia ter com o Fernando Santos na convocatória é o Nelson Semedo. Acho que fez uma má época, que não está num bom momento, e que havia soluções mais seguras, na minha perspectiva. Nem que levasse o Ricardo Pereira, sinceramente. Que para mim é um jogador superior.
Sim, havia o Cédric ainda, que jogou
ainda
pouco.
Ainda havia o Cédric,
mas era uma hipótese.
Percebo o Dalot na equipa de sub-21, mas o Dalot fatalmente terá que chegar à seleção e tal. Se não for titular, será um dos laterais. Mas aí acho que sai a perder. Acho que não foi uma boa decisão. E acho que o Rafael perde muitíssimo em termos de solidez para o Nuno Mendes. O Nuno Mendes rapidamente, então com o adubo que é uma seleção, rapidamente tornará uma figura importante na equipe.
Meus caros, vamos ver se também a este nível o jogo de quarta-feira em Alvalade frente a Israel, jogo de caráter particular, o último ensaio da seleção portuguesa antes do Campeonato da Europa, nos dá pistas também para as opções iniciais de Fernando Santos para o início do Europeu dia 15 frente à Hungria em Budapeste. Quanto a nós, voltaremos na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, e depois também haverá Visão de Jogo especial sempre nos dias em que joga a seleção portuguesa, incluindo ou inserido no especial desporto da TSF para acompanhar a seleção portuguesa nos dias dos jogos. Mais uma vez, João Vieira no suporte de vídeo para o site da TSF e do jornal O Jogo, controle técnico de José António Barbosa. Voltamos então na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo. Você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.